Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início à ordem de trabalhos. E entrando no ponto 1, temos para apreciação e votação as atas número 16, 17 e 18. Relativamente à ata número 16, por instância do senhor deputado Duarte Pacheco, tinha sido requerida uma alteração. Não se fez a alteração no texto da ata, mas fez-se a alteração no anexo que passou a constar, tal como tinha sido aprovado aqui em plenário da Comissão. Eu pergunto, relativamente às atas 16, 17 e 18, se há alguma intervenção. Não havendo nenhuma intervenção, quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução 130/13 do PSD, que recomenda ao Governo a atribuição dos subsídios de fixação e de compensação para conservadores, notários e oficiais de registros e notariado nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, desde já uma cordial saudação a todos. Estou nesta comissão, onde não é habitual, mas é sempre com gosto que aqui venho. Queria começar por dizer que, com este projeto de resolução, nós recomendamos ao Governo que atribua subsídios de fixação e de compensação aos conservadores e notários e também aos oficiais de registro e notariado nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como o preenchimento das vagas existentes naquelas regiões. Este projeto de resolução tem a ver com o facto de, desde o Orçamento de 2013, que os conservadores dos notários públicos e os oficiais de registro deixaram de receber os subsídios de compensação e de fixação para o exercício dessas funções nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Isto prendeu-se com um memorando de entendimento, ou melhor, com o programa de ajustamento financeiro, mas apesar desse programa de ajustamento financeiro, como sabem, ter terminado no dia 17 de maio de 2014, a situação manteve-se a partir daí por uma razão que passo a explicar. Indexaram esta suspensão ao memorando de entendimento assinado entre o Governo da República e o Governo dos Açores, para os profissionais que estão a exercer funções nos Açores, e indexaram a suspensão destes subsídios aos trabalhadores da região autónoma da Madeira, também por referência ao programa de ajustamento financeiro, económico e financeiro com a Madeira. A verdade é que, a nível nacional, o programa já terminou. Na Madeira, o programa terminou também em dezembro de 2015. Nos Açores, o programa de ajustamento não terminou e, por incrível que pareça, só termina em 2022, porque tem a ver com a maturidade de um empréstimo que foi feito pelo Tesouro à região autónoma dos Açores. A questão é que não faz sentido estes trabalhadores estarem com os seus subsídios suspensos e indexados ao memorando de entendimento com os Açores, porque eles são trabalhadores da República, são trabalhadores da Administração Central, pagos pelo Instituto de Registro e Notariado, portanto, a sua remuneração não reflete qualquer tipo de encargo ou de despesa no orçamento da região autónoma dos Açores e, por isso, não tem sentido esta indexação à vigência do programa de apoio financeiro aos Açores. Por outro lado, também, estes trabalhadores foram os únicos da Administração Central que se viram privados destes subsídios, criando uma situação de desigualdade relativamente, sobretudo, aos magistrados do Ministério Público, que estavam também nas mesmas circunstâncias e que não perderam o direito a esse subsídio de fixação e de compensação. Queria também dizer que se trata de um pequeno grupo de trabalhadores, mesmo muito pequeno, e o sacrifício que lhes foi pedido foi desproporcional, porque esse subsídio de fixação representa um valor muito significativo da sua remuneração e era a principal razão para eles se sentirem motivados a irem para os Açores em comissão de serviço, ou seja, fixarem-se lá, nuns casos e noutros. Nuns casos era comissão de serviço, noutros casos fixaram-se mesmo. Quais foram as consequências disto, para além das consequências em relação aos trabalhadores? Foram as consequências para a própria região e para a qualidade do serviço aí prestado. Neste momento estão 68% das vagas por ocupar, porque naturalmente os conservadores não se sentem motivados a aceitarem um lugar na região autónoma dos Açores ou na região autónoma da Madeira. Há ilhas sem conservadores e muitas. Tenho aqui, São Jorge não tem, o Corvo não tem, Santa Maria não tem, Flores não tem, Graciosa não tem, a Terceira tem um quando devia ter 4, São Miguel tem 8 quando devia ter 25 e o Faial tem 1 quando devia ter 2. Isto reflete-se naturalmente na qualidade do serviço prestado, nos custos para as populações, porque é uma região dispersa, não se vai fazer escrituras de uma ilha para a outra, e portanto é uma situação que está a prejudicar muito as populações, os cidadãos e as empresas, e como se compreende, estes custos de insularidade e de subinsularidade não motivam os conservadores a se fixarem nas ilhas, e por isso mesmo o projeto de resolução vai no sentido não só de voltar a atribuir o subsídio, mas também do Governo providenciar e tomar as medidas necessárias para preencher as vagas. Em relação ao subsídio, eu devo dizer, em bom da verdade, que a proposta de orçamento já retirou essa suspensão. De qualquer forma, a resolução é prévia à apresentação do orçamento. Neste momento ainda estamos perante uma proposta e não um orçamento aprovado e, para além disso, o âmbito do projeto de resolução é mais abrangente, para além do subsídio, tem a ver com a colocação de pessoas nas vagas que existentes nas duas regiões autónomas e, por isso, entendemos que se mantém toda a pertinência deste projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, como a Sra. Deputada Berta Cabral acabou de dizer, o espírito deste projeto de resolução está corporizado na proposta do Orçamento de Estado para 2016. Percebemos que este projeto de resolução é datado de um período anterior à apresentação do Orçamento de Estado. Presumo que o Orçamento de Estado vai ser votado primeiramente que o projeto de resolução em plenário, mas em todo caso, o que está aqui proposto é aquilo que também o Governo do Partido Socialista propõe na proposta do Orçamento de Estado. Portanto, estamos de acordo com os objetivos. Há aqui uma diferença temporal quanto à propositura, mas na verdade subscrevemos aquilo que está aqui proposto, que é aquilo que está na proposta de lei do Orçamento de Estado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Há uma hipótese de votação do projeto de resolução num dos plenários da próxima semana, mas não está ainda agendado. Só para dar esse esclarecimento. Exatamente. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à recomendação feita para este projeto de resolução, nada a opor, já foi dito aqui, está na proposta de Orçamento de Estado. É uma matéria que não nos suscita qualquer dúvida e, portanto, tem o nosso acordo. Mas eu gostava de fazer aqui alguns comentários e alguma reflexão em voz alta sobre o conteúdo deste projeto de resolução e aquilo que é dito. Diz a senhora deputada Berta Rodrigues, está aqui escrito, Berta Cabral, peço desculpa, que foi o Orçamento Geral de Estado de 2013 que privou estes trabalhadores de receber os respectivos subsídios de fixação e de compensação. Orçamento que era de responsabilidade e foi votado e aprovado pelo anterior governo PSD-CDS, ao qual a senhora deputada, aliás, fez parte. Diz a senhora deputada, com muita razão, e nós subscrevemos, que esta medida constitui uma grave violação do princípio da igualdade, viola a Constituição da República. Diz também que este pequeno grupo de trabalhadores foi pedido um sacrifício desproporcional, porque além de terem sido alvo das reduções aplicadas à função pública, que o governo do PSD-CDS foi impondo ao longo dos anos e queria continuar até 2019, também lhes confiscaram este subsídio. E, portanto, Sra. Deputada, fico com dúvidas. Repare, diz a Sra. Deputada, e diz aqui o projeto de resolução, que o memorando de entendimento, ou o programa de ajustamento económico e financeiro, terminou no dia 17 de maio de 2014. O anterior governo PSD-CDS esteve em funções até outubro de 2015. Ou seja, desde o fim do PAEF, passaram-se 17 meses, enquanto o governo esteve em funções. Ora, se o governo entendia que esta medida era desajustada, violava o princípio da proporcionalidade, exigia um sacrifício desmesurado a um pequeno grupo de trabalhadores, além disso tinha implicações na própria colocação desses trabalhadores nas regiões autónomas, porque é que durante estes 17 meses, desde o fim do programa de ajustamento económico e financeiro, o anterior governo PSD-CDS não repôs os subsídios a estes trabalhadores? Podia tê-lo feito. Aliás, invocando exatamente os mesmos argumentos que estão neste projeto de resolução e que a Sra. Deputada Berta Cabral usou aqui e que nós teríamos subscrito na altura. Aliás, nós vínhamos repetindo isso ao longo dos anos. Não compreendo porque é que não o fizeram, deverá haver uma justificação e talvez a Sra. Deputada Berta Cabral possa avançar. E disse também na sua intervenção, palavras suas, não faz qualquer sentido que esta suspensão esteja indexada à vigência do memorando assinado pelo Governo da República e o Governo Regional dos Açores. Não especifico qual é o Governo da República, presumo que terá sido o anterior Governo do PSD-CDS, que terá assinado, em nome da República, este memorando e indexado a suspensão do pagamento destes subsídios a este memorando. Não faz nenhum sentido. Então, porquê é que mantiveram? Primeiro, porquê é que indexaram à partida ao memorando de entendimento com a região autónoma dos Açores? E porquê é que, tendo constatado que não fazia nenhum sentido, não desindexaram a suspensão destes subsídios a isto? Quer dizer, há um conjunto de questões que me deixaram perplexo. Não o objetivo da recomendação, como disse, subscrevemos inteiramente e entendemos que suspender o pagamento a estes trabalhadores deste subsídio foi um confisco, aliás, como foi um confisco também o corte, a redução remuneratória. Não entendemos, é como o PSD-CDS, que teve no governo, ou que estiveram no governo este tempo todo, fizeram esta iniquidade e não a corrigiram enquanto tiveram tempo. E é agora que já saíram do governo, que há um outro governo do PS, aliás, que já avançou com isto para ou a proposta do Orçamento de Estado, que vem exigir uma coisa que os senhores podiam ter feito na altura. Isto para mim é incompreensível, mas talvez tenha uma justificação, e essa deputada Berta Cabral talvez queira justificar. Portanto, para que não haja dúvidas, subscrevemos a recomendação, não percebemos, é toda a justificação, e porque é que o anterior governo do PSD-CDS, podendo, não o fez, que era fazer isto que agora recomenda ao atual governo, e cometeu estas iniquidades todas, que aqui são descritas, muito bem descritas, e que nós subscrevemos. Utilizaríamos, com certeza, uns adjetivos mais fortes para qualificar isto, mas também nos satisfazem esses. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, será uma intervenção bastante breve em relação a este projeto de resolução do PSD que tem a ver com os subsídios de fixação para conservadores, notários e oficiais de registro. Já se percebeu que há aqui um amplo consenso sobre a finalidade do projeto de resolução, que aliás vai também ao encontro daquilo que já está proposto no Orçamento do Estado e, portanto, naturalmente não será o CDS a quebrar esse consenso em torno dos objetivos. Quanto à votação que será primeiro, bom, dependerá de decisões que não são nossas, mas em todo caso, seja qual for a votação, eu penso que o principal objetivo é que a situação seja ultrapassada, independentemente de qual seja o meio e qual seja a proposta de lei do orçamento ou projeto de resolução a ser votado primeiro. Em todo caso, eu penso que o objetivo final é que a situação seja ultrapassada e isso brevemente será, portanto, penso que o objetivo será cumprido.
Senhora deputada Berta Cabral.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dar nota de algumas das questões que aqui foram levantadas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o PSD não reescreve a história e, portanto, sabe muito bem que teve que tomar medidas difíceis e que essas medidas difíceis decorreram exatamente da situação em que encontrou o país e, portanto, não vamos voltar a uma discussão que todos conhecem, que todos sabem e que sabem também quanto foi difícil chegarmos até aqui hoje para poderem os senhores e nós, se estivéssemos no governo também, reverter e não redistribuir, reverter a austeridade e poder dar aos nossos concidadãos mais rendimento e melhores condições de vida. Em relação a estas pessoas em concreto, e devo começar por dizer o seguinte, o erro começa na indexação. E começa na indexação e é, se existe erro, ele é do Governo da República e é do Governo Regional. Porque aceitar que eles ficassem indexados ao memorando quando não eram funcionários regionais, não reverte a favor nem de uns nem de outros. Mas não é isso que importa. O que importa aqui é dizer que se trata de uma minoria de pessoas que não tiveram voz, cuja voz eventualmente não terá sido ouvida, para reverter essa situação da indexação dos seus vencimentos a um memorando de entendimento em relação ao qual eles não tinham qualquer tipo de vínculo, que era a região autónoma dos Açores. E por isso mesmo, na primeira oportunidade, depois de me terem pedido uma audiência, depois de termos ouvido o sindicato, depois de termos percebido qual era a questão que estava aqui em causa e depois de percebermos também que se tratava de um conjunto muito pequeno de pessoas que tinham ficado de alguma forma esquecidas no meio de um processo em relação às quais elas não tinham nada que estar envolvidas, nós decidimos reparar o erro. Porque eu acho que nestas coisas não há como nós, identificadas as questões, repararmos o lapso ou a situação que deve ser corrigida. Isso é a sua opinião. Eu dou o benefício da dúvida ao Governo Regional, dou o benefício da dúvida ao Governo da República de que terá sido um lapso considerar que funcionários da República estavam a pesar no orçamento regional, que não estavam. E, portanto, chegados aqui, penso que o consenso que prevalece é o mais importante e é resolver o problema a estas pessoas e repor a justiça, porque nós todos estamos de acordo que é uma situação injusta. Em relação à segunda parte, que parecendo menos importante, não é, também é de recomendar ao Governo que tome todas as medidas que estiver ao seu alcance para preencher as vagas, porque essa situação está a trazer muitos constrangimentos às pessoas e às empresas das duas regiões autónomas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não havendo mais inscrições, senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, senhora presidente. Eu quero retomar a questão, porque houve uma questão aqui que não foi esclarecida nesta intervenção da deputada Berta Cabral. Diz o projeto de resolução, reafirmado pela senhora deputada, que tal suspensão mantém-se até hoje, não obstante o PAIEF ter terminado no dia 17 de maio de 2014. Eu nem vou discutir a questão se eram necessárias no orçamento de 2013 estas suspensões ou não. A senhora deputada conhece a nossa opinião, nós conhecemos a opinião do PSD-CDS e nem vale a pena discutir essa questão porque é muito claro. Mas a senhora deputada diz... A suspensão mantém-se, não obstante o programa de assistência económica e financeira ter terminado no dia 17 de maio de 2014. Portanto, não vamos discutir como é que a medida foi implementada, vamos discutir aquilo que a senhora deputada considerou ser uma injustiça e um erro. Considerou que estas pessoas foram esquecidas, cometeu-se aqui uma situação injusta, houve um erro. Muito bem. Porquê que... Tendo o programa de assistência económica e financeira terminado no dia 17 de maio de 2014 e tendo estado o anterior governo em funções até outubro de 2015, ou seja, 17 meses, nesses 17 meses, tendo terminado o programa que impunha, digamos assim, esta medida, porque é que não reverteram a medida, porque é que não corrigiram a injustiça, não corrigiram o erro, porque é que esqueceram as pessoas? Essa questão é importante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Berta Cabral, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Oh, Sr. Deputado, tenho que ler o parágrafo todo. É porque o Nacional terminou no dia 17 de maio, mas o dos Açores só termina em agosto de 2022. É por isso. Oh, mas estamos a corrigir agora? Então, que as pessoas não tiveram voz e não lhes disse
deputados, há pouco. Senhores deputados, eu agradeço que aguardem que eu dê a palavra antes das intervenções.
Eu só queria terminar, porque eu acho que...
Para terminar, senhora deputada Berta Cabral.
Senhor Presidente. Só para terminar mesmo. A pergunta foi, se o PAEF já terminou, porquê é que se mantém? E a resposta é, mantém-se porque está indexado ao PAEF dos Açores, que só termina em 2022. Agora, já me está a fazer outra pergunta, é porque é que não vimos isso antes? Mas isso foi o que lhe respondi antes, porque houve um lapso, houve um erro e as pessoas não tiveram voz. Pelas mesmas razões que eu lhe disse antes, quando me chamaram a atenção para esse assunto. Recebi, quando o sindicato colocou a questão, então tomámos as devidas medidas e iniciativas. Portanto, a resposta estava dada desde o início. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a voz da deputada Berta Cabral, mas acompanhada pela voz dos restantes membros desta comissão. Este projeto de resolução será agendado na primeira oportunidade para plenário, para votação. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, nomeação de autor de parecer para a proposta de lei número 14/13 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, alteração ao Código do Processo Civil e ao Código do Procedimento e de Processo Tributário. A nomeação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Mais uma vez, sai vitoriosa a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS, pedido para que o exterior reporta a um pedido para audição da ex-secretária de Estado Isabel Castelo Branco e do ex-ministro Miguel Relvas, na sequência de algumas notícias que vieram a público que reportam à venda do Banco Efisa. Para a apresentação do relatório do requerimento, peço desculpa, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é explícito. A comunicação social, desde meados do ano passado, tem dado nota dos episódios que têm marcado a venda do Banco Efisa por parte de um dos veículos que foram criados no âmbito da nacionalização do BPN. Sabe-se pela comunicação social que o anterior governo, por despacho do anterior secretário de Estado do Tesouro, determinou a capitalização do banco em cerca de 90 milhões de euros. Sabe-se também que o Banco Efisa foi colocado à venda pelo anterior governo e que a empresa que supostamente apresentou a melhor proposta, que é a Pivô SGPS, foi uma empresa que, uma sociedade financeira, que socorreu da consultoria de uma outra empresa para a qual, segundo a imprensa, trabalhava, colaborava com essa consultora, Miguel Relvas. Sabe-se também, através da comunicação social, que Miguel Relvas, ex-número 2 do anterior governo, pediu autorização ao Banco de Portugal para se constituir como acionista da Pivô SGPS, a nova dona do Banco Efisa, e, portanto, parece-nos que para o cabal esclarecimento de todas as dúvidas e suspeitas políticas e não políticas que tenham sido levantadas sobre este processo, ouvir, para já, este a nosso entendimento, a ex-secretária de Estado do Tesouro, que foi quem determinou a capitalização do banco, e também o ex-ministro Miguel Relvas, que à data de hoje ainda é candidato a acionista da Pivô SGPS e que aguarda aparecer do Banco de Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me só esclarecer que o número 2 do anterior governo, do governo de coligação, era o presidente do CDS-PP, que foi vice-presidente, foi primeiro-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e depois vice-primeiro-ministro. Só esta correção, por razões de precisão.
Bom, então, na altura em que ele era identificado pela comunicação social e pela opinião pública como número 2 do governo, nunca foi desmentido e, portanto, eu como disse inicialmente... Se esse é o cerne da questão para vocês, se era o número 2 ou o número 3, significa que pouco tenho a dizer ou contestar em relação àquilo que vem no requerimento. Mas, acima... Sim. Acima de tudo, a respeito de se era o número 2 ou não era o número 2, eu, como disse, este requerimento nasceu de um conjunto de notícias que foram veiculadas na comunicação social. E essas notícias deram sempre Miguel Rebelos como ex-número 2 do governo de Pedro Passos Coelho.
Naturalmente, Sr. Deputado, não é o cerne da questão, mas compreendo que eu tenho que corrigir em abono da verdade no que diz respeito àquilo que era a composição do anterior governo. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhora Presidente, em primeiro lugar, dizer que nós nada temos a opor em relação a este requerimento. Essa é... É já para esclarecer. Entendemos que ele tem por trás, sobretudo, uma manobra de distração, porque percebemos que quando o processo orçamental está a correr menos bem, o Partido Socialista precisa de encontrar manobras que possam ocupar mediaticamente o espaço, evitando que os portugueses se apercebam sobre aquilo que está a acontecer em matéria orçamental, com as sucessivas revisões, com o aumento de impostos incorporado, etc. Portanto, percebemos a motivação, mas nada temos a opor em que o mesmo venha a concretizar-se esta audição e que os esclarecimentos sejam dados. Uma única questão que eu penso que pode ser apresentada como um requerimento oral, e se a Comissão assim o entendesse, era que fosse pedido à Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público e Empresarial do Estado o seu relatório que antecedeu a venda, porque pensamos que esse é um relatório que pode servir até de base à própria audição que depois venhamos a realizar e que, portanto, que esse relatório pudesse ser enviado à Comissão com caráter de urgência, para todos nós o analisarmos e, com base nesse relatório, podermos depois, então, fazer as audições. É a única, eu não diria condição, porque não posso entender dessa maneira, mas um acrescento a este requerimento que gostaríamos de apresentar e, porventura, sugerir que isto possa depois, de facto, ocorrer. Nós vamos entrar na próxima semana nas audições em sede do orçamento e que possa depois... essas audições decorrerem na fase posterior, visto que segunda e terça teremos o debate na generalidade e a partir de quarta vamos estar todo o dia fechados com as audições em sede de COFMA. É só, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Não tenho... Senhor Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, muito brevemente, para dizer que acompanhamos este requerimento do Partido Socialista e não temos nenhuma objeção a esta proposta oral que foi feita pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco relativamente à solicitação deste relatório ou de qualquer outra documentação que se entenda relevante para o cabal esclarecimento desta situação. Apenas acrescentava que se for pedir então esta documentação que se faça com a máxima antecedência possível para que possamos ter disponível com tempo a analisar, ponderar e refletir sobre ela antes de fazermos as audições. Mas nada a opor nem ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista que acompanharemos, nem esta proposta de solicitação de documentação adicional feita pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Duarte Pacheco, importa-se desligar o seu microfone? Obrigada. Senhor Deputado Paulino Ascensão.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também acompanha este requerimento, na sequência das notícias que vieram a público, que aparenta tratar-se de mais um caso de portas giratórias entre interesses públicos e interesses privados. Miguel Rebelos foi ministro, participou em tomadas de decisões que tiveram impacto no Banco Efisa, em todo o universo do BPN, e agora, portanto, coloca-se numa posição de eventualmente beneficiário dessas decisões em que participou. Isso parece um caso que inaceitável. É bom que toda a gente tenha manifestado abertura para se esclarecer o caso. É bom que também haja abertura para definirmos novas regras que previnam o surgimento de novos casos desta natureza no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O CDS votará a favor deste requerimento, quer do requerimento escrito apresentado pelo PS, quer do requerimento oral que foi apresentado pelo deputado Duarte Pacheco, do PSD, e parece-me, aliás, votará a favor e com particular interesse que todos os esclarecimentos sejam prestados, porque neste género de factos políticos que andam a algures entre o facto e a insinuação e que muitas vezes ocupam as páginas dos jornais, mas dos quais depois não se retira nenhuma consequência, eu acho que isso causa dano e nós temos que nos habituar de facto a destrinçar entre facto e insinuação, entre aparência e realidade e perceber qual foi de facto aqui a realidade. Portanto, parece-me particularmente importante que seja tudo cabalmente esclarecido. É tudo.
Senhora Deputada, Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Duarte Pacheco acusou o PS de ter apresentado este requerimento numa estratégia de manobra de diversão. Mas não é de todo, aliás, esta intervenção da Sra. Deputada Cecília Meireles acaba por descrever com rigor o espírito que motivou a apresentação deste requerimento. E também queria lhe dizer que este requerimento é suscitado quando soubemos há dias da pretensão de Miguel Relvas de ser acionista da Pivô SGPS. E, portanto, essa pretensão de Miguel Relvas de ser acionista da Pivô SGPS comprou o Banco Efisa, conclui um longo processo de ligação de Miguel Relvas ao Banco Efisa. Eu recordo que Miguel Relvas, quando era deputado, simultaneamente era consultor do Banco Efisa, antes da nacionalização. Aliás, foi o próprio Abdul Fakil, ex-presidente do Banco Efisa, que o disse aqui no Parlamento. E, portanto, depois dessa ligação de Miguel Relvas, na altura como deputado ao Banco Efisa, consultor do Banco Efisa, antes da nacionalização, segundo as notícias vindas a público, Miguel Relvas também colaborou com a empresa que foi contratada pela Pivô SGPS como consultora do processo de aquisição do Banco Efisa. E agora sabe-se que Miguel Relvas pretende ser acionista da Pivô SGPS. O governo anterior injetou 90 milhões de euros no Banco Efisa e vendeu o Banco Efisa por 38 milhões de euros, salvo erro. Vamos saber também ao certo, depois das audições, o valor correto da venda do Banco Efisa. Ou seja, o Estado deixou lá 52 milhões de euros no Banco Efisa, que agora vai ser propriedade da Pivô SGPS e um dos acionistas, ou quem pretende ser um dos acionistas dessa empresa, é Miguel Relvas. Portanto, há aqui ligações de Miguel Relvas a este processo no período em que o Banco Efisa pertencia à esfera privada do BPN. E agora conclui-se que Miguel Relvas quer ser acionista deste banco quando o Estado depositou, injetou, melhor dizendo, 52 milhões de euros, no mínimo. Portanto, nós não estamos a lançar nenhuma acusação, o requerimento teve-se cuidado, seria até imperdoável que o Parlamento não esclarecesse esta matéria e, portanto, sentimos necessidade de apresentar este requerimento. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Posso ligar. Senhora Presidente, não estando, como disse, estando de acordo com que estas audições se realizem e que os esclarecimentos sejam dados, é preciso, no entanto, face àquilo que já foi aqui referenciado pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, lembrar, independentemente da ligação ao Banco Efisa antes da nacionalização, é relevante sempre sabermos ou recordarmos que a nacionalização ocorreu com o governo do Partido Socialista e não com um governo em que o Partido Social Democrata ou, em concreto, o Dr. Miguel Relvas fizesse parte, E, portanto, querer quase que associar o facto de eles lá, ter qualquer tipo de colaboração com o Banco EFIS e depois com a nacionalização é um bocadinho exagerado. Como disse o senhor deputado, o banco foi vendido à melhor proposta, foi aquilo que reconheceu quando expôs o requerimento, e, portanto, isso aparentemente é uma boa decisão. Quando o Estado vende à melhor proposta, existindo várias, é sempre bom, sem que tenha sido imposto pela União Europeia, que era a esta entidade que tivesse sido vendida, como aconteceu recentemente com o ANIF, e, portanto, parece-me que foi uma boa postura do Governo. E se o cidadão Miguel Relvas hoje quer integrar o capital, é algo que alguns têm que esclarecer, o que é que o motiva, e se está dentro da lei, se está dentro da legalidade, e se o Banco de Portugal assim aceitar, não pode haver aqui nenhuma diminuição dos seus direitos. Aliás, é isso que defende a Constituição, que tantas vezes está na boca de alguns dos senhores deputados. Senhora Presidente, nada, portanto, a opor em relação ao requerimento. Eu acrescentava só porventura o seguinte: se, quando o relatório chegar e for distribuído, o relatório da Comissão de Acompanhamento, se tiver matéria relevante, nós poderemos suscitar a audição da própria Comissão, da própria unidade, era preferível receber o relatório e não estar desde já a pedir a audição, porque pode, às vezes, o relatório ser inócuo e não ter nada que force essa audição. Quando ele chegar, nós deixávamos desde já essa possibilidade de acrescentarmos às audições que foram aqui desde já aprovadas, também um pedido que a unidade nos venha a apresentar o mesmo, se tivermos informação que consideramos necessidade de esclarecimento. Só.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, este caso do Banco EFISA tem episódios altamente inusitados. A empresa que comprou o Banco EFISA, a Pivot SGPS, não tem um ano de vida. Foi criada em julho de 2015. A sociedade que detém a Pivot SGPS, que é a ATEL, vem constituída em julho de 2014. Foram veículos criados muito recentemente com o propósito de adquirir o Banco EFISA, o que torna ainda mais estranho e suscetível de escrutínio, pelo menos parlamentar, todo este processo relacionado com o Banco EFISA e o envolvimento de Miguel, o suposto, eventual envolvimento de Miguel Relvas neste processo e um eventual favorecimento político contra o Governo ou não na capitalização do Banco EFISA e posterior venda a esta sociedade à PVS-CPS. E, na verdade, devo confessar, como deputado, que a carta que eu e o deputado João Galamba recebemos no final da passada semana, por e-mail, e esta semana em suporte de papel, carta essa que, como disse, foi dirigida a mim e ao deputado João Galamba e que foi enviada com conhecimento à senhora Presidente da Comissão e aos líderes parlamentares, uma carta enviada pela ATEL Partners, que é, como eu disse há pouco, uma sociedade que foi constituída em julho de 2014 e que é proprietária da Pivot SGPS, que, por sua vez, foi constituída em julho de 2015, onde, num parágrafo final, lança aqui aquilo que nós podemos chamar uma pequena ameaça velada às declarações que nós, deputados parlamentares, possamos fazer em relação a este episódio. Nós consideramos esta carta lamentável, provavelmente com direito a contraditório. Todavia, não decidimos para já propor audição a esta sociedade, que é a sociedade que detém a Pivot SGPS, nem à própria Pivot SGPS, até ouvirmos as audições da ex-secretária de Estado do Tesouro, doutora Maria Isabel Castelo Branco, e de Miguel Relvas. Portanto, mas não gostaria de deixar passar este momento sem frisar este facto muito estranho e do nosso ponto de vista lamentável, que é o conteúdo da carta que a ATEL, a empresa que detém a Pivot SGPS, que é a nova dona do banco EFISA, nos enviou recentemente.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Correia. Eu efetivamente recebi essa carta, foi-me dado conhecimento dessa carta, mas é uma carta que é dirigida ao Sr. Deputado João Paulo Correia e ao Sr. Deputado João Galamba, e que, se assim o entenderem, poderei fazer distribuir pela Comissão. Quando o entenderem, ficarei a aguardar um comentário sobre essa matéria. Não o fiz porque não era eu a destinatária da carta.
Sim, a carta, permite-me, Sr. Presidente, a carta foi enviada também para todos os líderes parlamentares. É o que diz aqui, com conhecimento, à Sra. Presidente da Comissão, do Orçamento e Finanças, ao líder parlamentar do Partido Socialista, do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS e do PEV e do PAN.
A mim chegou, mas muito bem, se for esse o entendimento, poderá ser distribuída. Julgo que não há mais intervenções sobre esta matéria, que há aqui um consenso relativamente à aprovação do requerimento para a audição da ex-secretária de Estado Isabel Castelo Branco e do ex-ministro Miguel Relvas, mas vamos, contudo, passar à votação. Quem vota a favor deste requerimento? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Passando agora... Deputada Cília Amarelos.
Sr. Presidente, só um pequeno detalhe que me lembrei. Eu creio que o requerimento que é correto na sua redação, porque requer a audição... Agora, no contacto com estas pessoas, tem surgido a questão se nós podemos ou não convocar um cidadão para cá vir. Para mim é claro que nós não temos o poder jurídico de fazer uma convocatória a um cidadão, a não ser no caso das comissões de inquérito têm um regime próprio, mas obviamente podemos expressar a vontade de ouvir pessoas, sendo que do ponto de vista jurídico as coisas são de uma maneira e obviamente do ponto de vista político e das consequências políticas as avaliações também são outras e têm, mas só lembrar esse pequeno detalhe, é um convite, é uma expressão de vontade, o que lhe queira chamar, mas não podem, de facto, ser feitas convocatórias, exceto nos inquéritos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cília Amarelos. Nesta legislatura já o fizemos, fizemos, precisamente, convocatórias que não são notificações imperativas, mas convocatórias perante as quais houve manifestação de disponibilidade para aqui vir esta comissão, e é isso que se fará aquilo que normalmente acontece. É que os cidadãos em geral estão disponíveis para cooperar com o Parlamento e julgo que neste... naturalmente, para além do requerimento que reporta ao pedido, e o PS utiliza a expressão pedido de vinda das duas pessoas, dos dois cidadãos que falámos, houve um outro requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, no sentido de que seja suscitado junto da unidade de monitorização dos negócios públicos, do setor público, não só o pedido do relatório relativamente a este caso concreto, e também disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco que oportunamente e na sequência da apresentação desse relatório, porventura, poderia o Grupo Parlamentar do PSD também requerer precisamente a presença de elementos da unidade técnica que tenham participado nesta avaliação de um negócio que é público e relativamente ao qual, naturalmente, que o Parlamento tem poderes de acompanhamento. É verdade que existe uma unidade técnica de acompanhamento e de monitorização dos negócios do setor público, mas também o Parlamento e, designadamente, a COFMAN, neste caso concreto, tem... também competências nessa matéria. Eu, se nenhum grupo parlamentar se opuser, eu coloco à votação também o requerimento para requerer o relatório, na medida em que a audição não consta do requerimento oral do Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu só pedi a palavra porque pensei que a Sra. Presidente ia colocar a votação, o pedido de relatório e as audições e dizer exatamente aquilo que a Sra. Presidente disse, que votamos o relatório. A proposta da audição não foi feita e na altura devida será feita.
O requerimento relativamente ao pedido do relatório e aguardaremos. Julgo que este relatório seria importante estar em posse dos deputados da Comissão antes mesmo da audição, a menos que haja um atraso manifesto na entrega desse relatório. Isto é uma reunião Kaufmann em off. Muito bem. Assim sendo, vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. E assim terminamos este ponto da ordem de trabalhos. Temos o ponto 5 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Relativamente a este ponto 5, no âmbito deste outros assuntos, não sei se há algum pedido de intervenção. Haverá algum pedido de intervenção? Não havendo nenhum pedido de intervenção, havendo um pedido de intervenção, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
A menos que durante, senhoras e senhores deputados, que durante esta reunião tenham chegado os relatórios, nós tínhamos acordado o acordo de cavalheiros, e portanto, a menos que tenham chegado, ainda não os recebemos. Não sei se os senhores relatores nos poderão fazer o ponto da situação, porque para votarmos amanhã precisamos de um tempo útil de apreciação dos mesmos. Era só esta cautela que eu gostava de pedir.
Quero apenas esclarecer que relativamente à proposta de lei 13/13, já chegou o relatório e já foi distribuído durante, na pendência desta, ainda não foi? Vai ser distribuído agora, vai ser distribuído na sequência desta reunião. O senhor deputado Paulo Sá.
É a segunda vez seguida que a Sra. Presidente diz aquilo que eu ia dizer. Eu ia apenas informar, na sequência do pedido do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que o relatório que me cabia a mim, da proposta de lei PPL 13, no quadro plurianual de programação orçamental, já foi entregue aos serviços da Comissão antes do início desta reunião. É também um relatório pequeno, também se lê em pouco tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não, o Sr. Deputado Duarte Pacheco hoje insiste em não desligar o microfone. Muito obrigada. Já? 11. É o relatório do Bloco de Esquerda, não é? A reunião de amanhã é às 9:30 e penso que não há mais nenhuma questão. Não temos nenhuma informação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente ao relatório da proposta de lei 12, mas muito provavelmente estará para ser distribuído em breve. Muito bem. Eu quero aqui, apenas aqui em outros assuntos colocar uma questão que nós não discutimos quando discutimos a grelha de tempos. Quando nós discutimos a grelha de tempos, estabelecemos as mesmas regras muito próximas daquelas que operavam na última legislatura relativamente a cada um dos períodos de cada uma das rondas. Na segunda ronda não estabelecemos nenhum limite expresso se os deputados que asseguram os 5 minutos poderão ainda assim assegurar os 2 minutos. Parece que havia um costume, informaram-me os serviços da Comissão, que havia uma regra não escrita da Comissão que estabelecia essa limitação. Eu, tendencialmente, considero que, não havendo limitação expressa, não há razão para haver limitação não escrita, porque é precisamente uma limitação, se fosse no sentido de ampliar os poderes dos deputados, parece-me que uma regra que aceitaríamos, que pode ser aceita uma regra não escrita que possa ampliar os poderes dos deputados. Neste caso, restringe os poderes dos deputados face àquilo que resultou expresso. Não estabelecemos limitação quanto à repetição. Eu gostaria ou de os ouvir ou que ponderassem sobre esta questão, mas não queria deixar de manifestar a minha opinião, com todo o respeito, por um costume não escrito, naturalmente, à anterior legislatura. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, efetivamente existe essa regra que tem sido praticada ao longo dos anos. Os deputados, na segunda ronda, utilizam os 5 minutos, depois não se podem inscrever nos 2 minutos. Penso, porque parte do princípio que tenta. E desses 5 minutos terão dito o que tinham a dizer e reservava-se o restante tempo aos deputados que não tiveram a oportunidade, nos 5 minutos da segunda ronda, de intervir. Portanto, eu, nesse sentido, penso que esta prática podia ser mantida. Não me repugna de forma alguma. Os deputados de cada grupo parlamentar organizam-se, haverá um ou uns que farão os 5 minutos. Os restantes, se tiverem algo a colocar aos ministros, inscrevem-se para os 2 minutos. Mas penso que não vejo nenhum motivo para se deixar cair esta regra. Mas aproveitava que já que estamos a discutir isto, Sra. Presidente, a questão da rotação.
Deixe-me só dizer que há já um precedente nos trabalhos da Comissão nesta legislatura. Na audição do Sr. Ministro de Trabalho e da Segurança Social, o Sr. Deputado José Falcato, Jorge Falcato, teve intervenção nos 5 minutos e depois foi também admitida a intervenção nos 2 minutos. E fiz eu essa interpretação com um deputado relativamente ao qual não haverá nenhuma suspeita no que diz respeito à interpretação que eu fiz da aplicação do regulamento. Eu não quis deixar de, por respeito àquilo que foi considerado um costume contra legem na anterior legislatura, colocar esta questão para ouvir os grupos parlamentares, mas, como lhe disse, tendencialmente prefiro, faço esta interpretação e não só faço, como já apliquei numa audição no âmbito deste orçamento e relativamente a um deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, senhor.
Só continuando, eu não tinha presente essa exceção, essa situação, mas penso que pode ser tratada, no âmbito da discussão deste Orçamento de Estado, como uma exceção. Uma exceção, atento à qual não há nada a fazer, foi utilizada a palavra 2 vezes na mesma ronda, nada a fazer, mas uma exceção, e manter como regra, nas próximas audições, com todos os ministros e com as outras entidades, aliás, a regra de não repetir os deputados na mesma ronda. Quem utilizar os 5 minutos não se inscreve para os 2. É a minha sugestão, mas também digo já, se houver uma tendência dos restantes grupos parlamentares a abolirem esta regra não escrita, e por nós também não vamos ter nós a levantar objeções.
Sr. Deputado, se estiverem de acordo, eu farei uma ponderação sobre os argumentos que o Sr. Deputado apresentou, já que não houve mais argumentos sobre essa matéria na condução dos trabalhos nas próximas reuniões.
Sr. Presidente, aproveitar, estamos a falar desta questão para colocar também a questão da redutividade nesses 2 minutos. Sugeria que pudesse ser utilizada a seguinte regra, que fazendo a ordem de intervenções que está estipulada, portanto PSD, PS, BE, CDS, PCP, PEV e PAN, se houver mais do que um deputado inscrito na segunda ronda, nos 2 minutos, dar uma volta, ir dando voltas, utilizando esta sequência, até se esgotarem todos os deputados de todos os grupos parlamentares, poderá haver situações em que se esgotam todos os grupos parlamentares menos de um e depois dois ou três deputados do mesmo grupo parlamentar vão ter que falar de seguida, mas será no fim. Mas enquanto houver deputados de dois ou mais grupos parlamentares, fazer a rotação para se ir alternando, que era uma metodologia que nós utilizávamos no passado e que penso que poderíamos também manter nas audições com os ministros. Iremos ter
Sr. Deputado, eu julgo mesmo que temos que manter neste sentido, precisamente houve uma audição na Generalidade em que o grupo parlamentar do PSD tinha cerca de 10 inscritos e não havia mais inscritos, e havia duas inscrições do grupo parlamentar do PCP, e o Sr. Deputado levantou precisamente essa questão e, portanto, foi corrigido no andamento dos trabalhos, foi precisamente corrigida essa questão e fez essa ronda. Mas depois disso, verifiquei que no âmbito do regimento, no artigo 77, ordem da palavra, diz que a palavra é dada pela ordem das inscrições, mas o Presidente da Assembleia da República promove de modo a que não intervenham seguidamente, havendo outros inscritos, deputados do mesmo grupo parlamentar ou membros do Governo. Penso que este artigo 77 deve ser aplicado mutatis mutandis às reuniões desta Comissão no que diz respeito ao orçamento, se estiverem de acordo. E vai ao encontro daquilo que foi essa sugestão que apresentou. Muito bem, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Os assuntos, e pensamos que vamos terminar, ainda conseguimos ficar mais um pouco. Sr. Presidente, era só para solicitar, eu há pouco, a título informal, entreguei um draft, uma proposta de trabalho de divisão. Talvez fosse oportuno depois fazê-la distribuir pelos senhores coordenadores. Distribuição dos artigos por dias de plenários, peço desculpa. Porque temos aqueles três dias de plenário. Pudesse ser distribuída informalmente para que amanhã os senhores coordenadores já tenham tido tempo de refletir sobre aquela base de trabalho e não serem confrontados só no momento da reunião.
Sr. Deputado, eu irei olhar para esta grelha e também trocar algumas impressões com os serviços da Comissão relativamente a esta sugestão e só depois disso é que farei a distribuição para ser discutida em outros assuntos ou para ser apreciada em outros assuntos amanhã na reunião da Comissão. Muito obrigada. Julgo que não há mais nenhuma questão. Assim sendo, o Sr. Duarte Pacheco continua a não desligar o microfone, deve estar com vontade de ser ouvido. E assim sendo, estão encerrados os trabalhos. Temos reunião amanhã às 9:30.